E vamos ao CBN Gastronomia de hoje. Nós estamos numa conversa com a Andrea Schima sobre os pratos típicos agora do Natal, do Ano Novo. Nós conversamos sobre o pernil, a carne de porco, e hoje nós vamos falar sobre o peru. Andrea, bom dia.
Bom dia, Gilson.
O que você pode dizer para nós do peru? Porque o frango, a carne de frango não é natural do Brasil, né, o frango. O peru também não, pelo jeito.
Não. A carne de peru também, Gilson, não é uma carne que nós herdamos, né, de fora. E ele vem do hábito do português, e o português, essa carne, ela vem da América, né, chega o primeiro país a comer a carne de peru, tradicionalmente, é a Inglaterra, e hoje o lugar onde se tem como tradição o consumo da carne de peru em datas festivas são os americanos, os Estados Unidos, né, no Dia de Ação de Graças. Mas essa carne, ela vai chegar, então, nesse velho continente, pelas mãos aí de influência dos espanhóis, né, que vão descobrir essa carne no Novo Mundo, né, e vão levar aí pro velho continente. E algo muito interessante, que a carne de peru, Gilson, ela chega na Inglaterra para substituir, ela substitui a carne de cisne. Antes, a carne de cisne era consumida, olha que delicadeza, né? Uhum. Ela era consumida nas datas festivas aí na Inglaterra. Era uma carne delicada, né? E que, vamos dizer aí, coroava os grandes banquetes e também o Natal, as festividades do Natal. Então, essa carne vai chegar no Brasil pelas mãos aí do colonizador, né? E esse hábito, então, de se comer essa carne de peru, ela vem de fora. E, é claro, a gente tem toda essa questão de, no dia, né, do Natal, na ceia de Natal, servir um bom assado. E algo muito interessante, Gilson, que a gente tem aí na história da alimentação, essa questão, vamos dizer aí, do poder aquisitivo, né? Então, a carne, ela é claro, ela é uma iguaria, sempre foi, né, na história da alimentação, mas a carne assada, ela é representativa da aristocracia, em detrimento da carne cozida, que é uma carne, nesse período, né, tida como uma carne de plebeu. Então, a carne do peru, ela vem como uma iguaria, né, e ela é a carne aí no mundo inteiro, tida como símbolo do Natal, da ceia de Natal.
Agora, André, quando você fala da carne de aves, no caso do Brasil, você falou que é uma carne um pouco mais mole, uma carne mais requintada, coisa da aristocracia. E a carne mais dura quase sempre para a população mais pobre. Por isso que ela cozinhava, é isso?
Eu tenho até medo de dizer isso, viu, Gilson? Mas é claro que hoje você tem aí, eu até costumo dizer que não existe carne de primeira, carne de segunda, carne boa, carne ruim, porque hoje você tem técnica, você pode, né, enfim, acrescentar ingredientes aí que vão dar um resultado muito tão bom quanto, né, a um corte tido aí como o melhor. Mas a gente tem essa ideia, né, esse preconceito, né, em relação a cortes menos conhecidos, a carnes menos conhecidas na nossa, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, no nosso hábito, né? Mas essa carne de peru, Gilson, é algo muito interessante, porque as pessoas estão habituadas, né, na maioria das vezes, em consumir essa carne praticamente sempre da mesma maneira, né? Ou seja, o peru você compra, né, e leva para assar. Não é assim que a maioria das famílias, né, gostam de consumir essa carne?
Mas tem outro jeito?
Olha só, tem sim. Inclusive tem, você pode desossar o peru, você pode assar ele cortado como se faz com a carne de frango nas juntas, né? Por exemplo, as famílias menores ou aquelas pessoas que vão passar essa data festiva né, em grupos menores, muitas vezes o peru ele é grande. Então você compra um peru e você pode estar fazendo ele em partes, né? Eu posso cortar coxa, sobrecoxa e um pedaço do peito e assar só esse pedaço, né, guardando o restante, por exemplo, para a comemoração seguinte, que é o ano novo, né? Ou guardando para quando você quiser fazer. Mas eu tenho essa possibilidade. Por exemplo, se eu cortar em pedaços, eu vou assar como qualquer outra ave, né? Ou seja, vou colocar lá no meu tempero preferido, né? Posso vir com, devo, aliás, vir com um papel alumínio e envolver nessa carne para que ela primeiro asse, depois eu abro para que ela doure, né? Aí venho lá com um molho, pode ser um molho de frutas nossas, aí como a manga, por exemplo, que no mês de dezembro ela é farta, começa a ser, a disponibilidade dela no mercado passa a ser farta. Se eu quiser também algo diferente, né, posso utilizar frutas aí como frutas vermelhas, morango, né, framboesa. Posso fazer uma farofa, né, assando esse pedaço de carne e vai ficar suculento. Uma outra ideia bacana é, por exemplo, você ir pincelando um pouco de gordura ou do caldo da marinada nessa ave. Algo simples, né? Você colocou inteiro ou em pedaços, em tempos você abre o forno e dá uma leve pincelada nessa carne para que ela vá absorvendo todo esse sabor e para que ela fique suculenta. Uma outra ideia, Gilson, é a farofa, né? Nós somos loucos por farofa e a farofa ela é bem-vinda também nesses dias, mas eu posso dar aí, colocar uma sutileza, né, de um ingrediente interessante nessa farofa, como as castanhas, né, a castanha do Pará, as nozes, ou até mesmo as amêndoas. Posso misturar com frutas secas, né, passar isso na manteiga. Uma coisa certa, né, Gilson? Eu sempre falo que gordura é vida, né? Gordura é vida. Então, puxar essa farofa num punhado legal de seja uma banha, seja uma manteiga, né, para ela ficar bem, bem molhada, bem suculenta. E eu posso servir isso daí junto com a minha carne, que fica sensacional. Uhum. Para quem gosta de algo mais tradicional, uma outra ideia são os fios de ovos juntamente com a ave assada, né? Usando um pouco mais, eu posso fazer um recheio para esse peru, né? Essa farofa, por exemplo, ela pode estar dentro desse peru e fazer o recheio. Aí é uma questão de técnica, Gilson, porque a carne ela vai demorar um pouco mais para assar e eu tenho que tomar cuidado para ela não ficar seca. Por isso você ir passando essa umidade da marinada, do tempero, de um caldo, de um molho na carne para que ela fique interessante.
Andréa, qual é a receita que você vai deixar no teu site?
Eu vou deixar uma receita de um peru tradicional, tá? Mas recheado, de modo que ele fique suculento, que é a grande dificuldade das pessoas, e acredito que seja aí do nosso ouvinte, é preparar um peru tradicional com um sabor diferenciado e com umidade. Todo mundo me pergunta como fazer um peru úmido para não ficar aquela carne seca, uhum, né? E eu acho, Gilson, que a nossa maior dica, que eu acho que as pessoas, poucas pessoas já se permitiram, é cortar o peru, cortar ele na junta, né? Uhum. E servir e fazer esse peru em pedaço menor. Em uhum, grupos menores eu posso fazer o peru menor. Ou até mesmo, se você quiser cortar ele, né, em quartos e assar em pedaços menores, né, de modo uhum, que eu consiga, de repente, até servir no prato ele já assado, né? De repente você quer fazer uma ceia gourmet, né, e empratar a sua ceia, então eu posso já estar assando esse peru cortado, né, para empratar, para fazer um serviço bonito. De repente alguém quer fazer a média aí, uma média, né, com um ente querido, quer servir um prato gourmet, fica a ideia também. Então essa é a minha dica, um peru assado com recheio.
E o que o pessoal faz muito com o marreco, né? O marreco, aquele prato típico alemão, tem muito disso, de você cortar ele em partes e fazer ele, né? Assado, tá? Com molho.
Também. E você falando de marreco, né? Então a gente tá aqui no Paraná, é claro, a maioria das pessoas é uma tradição comer peru. Mas conforme a região do Brasil, eu vou ter uma carne no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, muitas vezes é o marreco. Né? Então hoje a gente tem essa liberdade. Tem gente que gosta de colocar na ceia o peixe, né, Gilson?
É verdade, tem sim.
Como uma ceia mais leve. Eu particularmente gosto de ceia regada, de ceia...
Pesada.
Não fez regime o ano inteiro, vai fazer logo no dia do Natal, né?
Andréia, bom final de semana para você, até o próximo programa.
Até o próximo, um abraço, Gilson.